2 aos Coríntios 3, de 1 a 6. Estamos estudando 2 aos Coríntios pela manhã e estamos estudando o Evangelho de João no domingo à noite. Então, desse modo, vamos caminhando ao longo dos livros da Bíblia, aprendendo livro por livro. São vários os livros que nós já estudamos. E estamos no comecinho ainda da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou fazer a leitura. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, de 1 até o 6. Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para que nós entendamos esse texto, é necessário compreender que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, estava um pouco preocupado com alguns boatos, algumas conversas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. O problema pior em Corinto já havia passado. As dificuldades maiores ali, segundo nós aprendemos na própria leitura da carta, já tinham sido resolvidas através da intervenção do apóstolo Paulo, que escreveu uma carta e que a enviou através de Tito, um delegado dele. Paulo estava em Éfeso, mandou uma carta para aquela igreja através de Tito, e Tito foi até lá, resolveu os problemas da igreja de Corinto e se encontrou com o apóstolo Paulo na Macedônia, na parte norte da Grécia, e deu relatório para o apóstolo Paulo dizendo: olha, a igreja está bem, a igreja se arrependeu dos seus pecados, dos seus problemas. Tudo bem. O apóstolo Paulo ficou muito contente com isso. A segunda carta aos Coríntios é uma carta alegre. A segunda carta aos Coríntios é uma carta em que o apóstolo Paulo elogia os coríntios. É diferente da primeira carta, em que ele critica os coríntios. Na segunda, ele elogia os coríntios. Mas ainda havia uma preocupação na mente do apóstolo Paulo quando ele escreveu a segunda carta. Ainda havia. E essa preocupação dizia respeito aos boatos que diziam que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade. Diziam que outros apóstolos de outros lugares, como os apóstolos de Jerusalém, estes sim eram apóstolos de verdade. É um problema muito parecido com aquele problema da Galácia, que o apóstolo Paulo já havia enfrentado quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Estavam dizendo que ele não era um apóstolo de verdade, que ele não tinha os sinais do apostolado. Naqueles dias essa questão era muito séria. Hoje em dia alguém acorda cedo e fala que é apóstolo, todo mundo acredita. Hoje em dia a pessoa inventa tolices e sai falando, todo mundo corre atrás. Naqueles dias não. Naqueles dias o apostolado era algo muito sério. Um apóstolo, para ser reconhecido como apóstolo, ele tinha que ter certas credenciais do apostolado. Ele tinha que ver Jesus Cristo ressurreto, face a face. Isso não podia ter sido num sonho, numa visão qualquer, não. Ele tinha que ter estado realmente com o Cristo ressurreto, em carne e osso, diante dele. Ele tinha que ter recebido de Cristo ressurreto a missão apostólica, a função apostólica do próprio Cristo ressurreto. Ele deveria ser um missionário pioneiro. Não poderia sair pregando em qualquer lugar onde já tivesse o Evangelho, não. deveria ser, para ser apóstolo, deveria ser um missionário pioneiro. E mais, deveria realizar sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Isto era um apóstolo. Isto era um apóstolo. Não é o que nós vemos hoje. Hoje não existem mais apóstolos. Existiram apenas no primeiro século 12 apóstolos apenas. No máximo 13, se nós contarmos Matias. No máximo 13, não existem mais apóstolos hoje. Só existiram naquele tempo, quando Deus estava lançando os fundamentos da igreja. A Bíblia diz em Efésios 2 que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos pertenceram ao período formativo, básico da igreja. Não existem mais hoje, como alguns acreditam. Isso é invenção, tolice dos dias modernos, como várias tolices há nos dias modernos nessa área doutrinária, bíblica, teológica. O apóstolo Paulo se preocupava muito em provar que ele era um apóstolo de verdade. Existiam falsos apóstolos já nos seus dias, mas ele queria provar que ele era um apóstolo de verdade, porque duvidavam dele. Como ele surgiu, como o seu apostolado surgiu posteriormente ao apostolado dos outros apóstolos de Jerusalém, as pessoas levantavam dúvidas quanto a ele. E essas dúvidas estavam presentes também em Corinto. Em Corinto ainda existiam pessoas que diziam: este homem não é um apóstolo de verdade. Então a segunda carta de Paulo aos Coríntios é também para isso, para defender o seu apostolado. E ele vai fazer isso de modo muito veemente nos capítulos mais adiante. Agora, o texto que está diante de nós é um texto que exalta a excelência do ministério do apóstolo Paulo. Preocupado, muito preocupado com essas dúvidas que estavam lançando sobre a veracidade do seu apostolado, o apóstolo Paulo escreve esse texto defendendo a grandeza, a excelência, a majestade do seu trabalho. De modo que nós podemos extrair desse texto uma lição importante. Vem aí. Está muito clarinho, né? Dá para ler? Todos conseguem ler? Nosso salão é muito claro, né? Então isso dificulta um pouco a leitura. Mas veja, mensagem central, a lição principal do nosso estudo de hoje. O ministério de anúncio da palavra de Deus transcende em excelência qualquer outro trabalho que o homem possa fazer. O apóstolo Paulo aplica essa verdade ao seu ministério, ele mostra a grandeza do seu trabalho, ele mostra a realidade do seu apostolado e a excelência da sua obra. E quando nós vemos ele defendendo o seu trabalho, a excelência e a grandeza da sua obra, nós podemos tirar disso uma lição importante. Anunciar a palavra de Deus, que é o trabalho principal de um apóstolo, anunciar a palavra de Deus, que é o trabalho principal desse mensageiro. Apóstolo significa mensageiro, alguém que é enviado para anunciar algo. Isso que é um apóstolo, um mensageiro. Nós aprendemos, à luz desse texto, que esse trabalho de ser um mensageiro de Deus, um mensageiro de Cristo, é um dos trabalhos mais excelentes que o homem, que o ser humano possa fazer. Você quer fazer uma obra que realmente vale a pena? Você quer fazer um trabalho que realmente faça diferença, não só neste mundo, mas por toda a eternidade? Seja um mensageiro de Deus. Seja um pregador da palavra, com toda a sua simplicidade. Mas, pastor, eu não estudei teologia, não estamos falando aqui de erudição. Mas, pastor, eu não tenho dom. Não estamos falando aqui de dons, estamos falando de responsabilidades, de deveres, de necessidades. Todos que sabem falar, todos os crentes que sabem falar, têm condições de serem mensageiros de Deus. Todos. Porque nós aprendemos que Deus nos deu o seu Santo Espírito. Ontem à tarde estávamos conversando com as senhoras em casa sobre este assunto. Deus nos deu o seu Espírito. E quando o Senhor Jesus falou sobre a dádiva do Espírito Santo, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, todo crente por ser um portador do Espírito Santo, pelo fato do Espírito Santo habitar nele, ele tem poder para testemunhar de Cristo em qualquer lugar. Ele não precisa de um curso teológico, se ele tiver, ótimo, ajuda bastante. Ele não precisa ter um conhecimento profundo do grego, do hebraico, da doutrina, da teologia para poder falar. Ele não precisa fazer cursinhos de evangelismo, nada disso. Essas coisas são coisas anexas. Essas coisas podem nos ajudar, mas elas não são essenciais. Como crentes, nós temos o Espírito Santo e isso já basta. E o Espírito Santo nos dá poder. Poder para quê? Poder para sermos testemunhas de Cristo onde estivermos. E de modo que todos os crentes aqui têm condições de fazer isso. Todos os crentes podem ser testemunhas, mensageiros de Cristo. E se forem, podem ter certeza, estarão realizando a maior obra que o homem pode fazer. A maior obra não é realizar um grande feito político. A maior obra não é realizar um grande feito heróico, militar, não. A maior obra que um homem pode fazer é ser um mensageiro de Cristo. É anunciar a verdade. Porque essa obra de anunciar a verdade, de ser um mensageiro, está revestida de uma excelência simplesmente extraordinária. Nenhuma outra obra se iguala a essa. Nenhuma que você possa fazer. Nada pode ser tão grande quanto isso. Mas vejam, nós vamos nos basear no texto para afirmar isso. De modo que vamos olhar para o texto e vamos encontrar três motivos pelos quais o ministério da palavra é excelente. Por que nós dissemos que o ministério de anúncio da palavra de Deus transcende em excelência qualquer outro trabalho que o homem possa fazer? Por quê? Há três motivos. E vamos olhar esses três motivos agora. Vejam os versículos 1 a 3. Observem com atenção esses versículos. São versículos muito bonitos. Vejam que versículos lindos esses. Acompanhe a leitura e a explicação. Eu já li, agora vou ler com os comentários. Vejam. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Bom, para entendermos esse versículo, temos que entender o que ele disse anteriormente. O apóstolo Paulo disse no final do capítulo 2, se você olhar com bastante atenção, você vai perceber. Ele disse no final do capítulo 2 que ele não é alguém que mercadeja a palavra. Ele não era alguém que negociava a palavra, que vendia a palavra e vendia a palavra adulterada. Nós falamos sobre isso no domingo passado, quando estudamos esse texto. Ele diz no versículo 17 do capítulo 2, ao contrário de muitos, não negociamos, essa expressãozinha estudamos na semana passada, não negociamos significa vender produtos corrompidos, vender gasolina aguada, vender leite tipo A, misturado com água e ele vira tipo Z, mas ninguém nem sabe que ele é tipo Z, porque eu estou enganando as pessoas. Eu estou vendendo um leite aguado, eu estou vendendo uma gasolina aguada. É esse o sentido deste verbo aqui. Não negociamos, não mercadejamos, não vendemos a palavra corrompida, barateada por invenções nossas. Ele fala, eu não faço isso, eu não negocio a palavra. Isso acontece muito hoje em dia, muita gente vendendo a palavra aguada, corrompida por mentiras. As pessoas inventam coisas, mergulham essas coisas na Bíblia, deixam a Bíblia bem aguada e pregam para o povo. Isso está errado. Paulo fala, eu não faço isso. Eu não negocio a palavra de Deus visando lucro. Eu não estou aqui para pregar o evangelho, para ganhar dinheiro em cima disso, pregando o evangelho barato e aguado. Eu não faço isso. Ele diz, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. O meu objetivo é falar a verdade francamente, com transparência, ensinar todos os desígnios de Deus. É isso que eu faço. Depois que ele diz isso, ele fala, será que eu estou, novamente, me recomendando a vocês, como se vocês não me conhecessem? O apóstolo Paulo está sendo irônico aqui. Crentes de Corinto, será que vocês precisam que eu apresente alguma recomendação minha? Será que eu preciso realmente dizer que eu sou sincero? Será que eu preciso dizer justamente para vocês que me conhecem tão bem, que têm acompanhado a minha luta, que têm visto como eu sou zeloso por vocês, que têm lido as minhas cartas? Será que eu tenho necessidade de me aproximar de vocês e dizer isso, que eu sou sincero? E dizer isso para vocês, que eu não prego um evangelho corrompido? Será que eu preciso fazer isso para vocês? Naqueles dias, era muito comum evangelistas itinerantes levarem cartas de recomendação. O evangelho se espalhou muito através desses evangelistas itinerantes. O que eles faziam? Eles eram da Igreja Batista Redenção, por exemplo. E eles queriam pregar o evangelho em outra cidade. A igreja aqui então fazia uma cartinha de recomendação, e eles iam para outra cidade, entregavam aquela cartinha, o pastor, a igreja, lia aquela cartinha e dava apoio para aquele missionário, dava apoio para aquele evangelista itinerante. O evangelho se expandiu muito através desses homens, homens que nós não sabemos nem o nome, homens que pregavam o evangelho e nós nem sabemos onde, nem como, muito menos o nome deles. Mas o evangelho se expandiu por esses homens anônimos que anunciavam dessa forma. O apóstolo Paulo está dizendo: será que nós precisamos disso também, de uma cartinha? Vocês querem que eu peça para alguém escrever uma cartinha de recomendação dizendo para vocês quem eu sou? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso conversar com outras igrejas para que elas componham um currículo meu e eu leve esse currículo para vocês? E vocês então olhem para esse currículo e digam: ó, sim, que grande homem, esse terá nosso apoio, esse será apoiado por nós. Preciso disso, ele diz. Ele está sendo irônico aqui e severo com aqueles irmãos. Ele continua dizendo no versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta. Vocês são a nossa carta. Vocês querem ver se eu sou sincero ou não? Vocês querem ver se o meu ministério é um ministério de Deus? Um ministério feito com seriedade? Um ministério feito com zelo? Olhem para vocês mesmos. Vocês são a evidência da minha seriedade. Vocês são a evidência da minha dedicação. Vocês eram pagãos. Vocês viviam aí em Corinto, andando de templo em templo, adorando diversos deuses. Vocês adoravam Asclépio. Vocês adoravam Zeus. Vocês adoravam deuses imorais, deuses imundos. Vocês viviam nessa Corinto suja, no meio da mais profunda prostituição cultural. Vocês abraçavam superstições sujas. Vocês viviam piores do que animais. Vocês abraçavam todas as religiões que por terra ou por mar chegavam a essa grande cidade de Corinto. Vocês abraçavam tudo e viviam na imoralidade, debaixo do sol, debaixo do céu aberto. Vocês abraçavam a imoralidade como se fosse algo de que poderiam se orgulhar. Era assim que vocês viviam. Vocês eram desse jeito. Mas olhem para vocês agora. Vocês são a minha carta. Vejam o que aconteceu depois que eu preguei a mensagem a vocês. Vocês têm problemas. Mas vejam, vocês já superaram esses problemas, abandonaram esses problemas. Vocês viviam na sujeira, mas foram santificados, foram transformados, foram modificados. Vocês são santos agora. Vocês são a carta. A carta que mostra a seriedade do meu trabalho. Ele diz que essa carta foi escrita em seu coração, mostrando com isso sinceridade. E vejam, essa carta, no versículo 2, é conhecida e lida por todos. Não existe um crente que é agente secreto, um 007 espiritual. Você é crente? Eu sou, mas ninguém sabe. Não existe isso. A carta de que estamos falando, que é o crente, não é uma carta dentro de um envelope, selada, cheia de cola, escondida, ninguém sabe o que tem dentro. Não. A carta de que estamos falando é uma carta aberta, publicada nos jornais, colada nos postes, colada nas paredes, colocada em outdoors. As pessoas veem essa carta aberta. Paulo diz: vocês são uma carta escrita através do nosso sincero ministério, escrita com o nosso coração, e vocês são uma carta lida pelas pessoas. As pessoas veem que vocês são uma carta de Cristo. As pessoas veem que vocês foram transformadas, foram santificadas, foram modificadas. Vocês não são crentes secretos. Isso não existe. Vocês são lidos e vistos por todos. E é por isso que um dos primeiros motivos vem aí. É um trabalho notável. Quem trabalha como mensageiro de Cristo realiza um trabalho notável. As pessoas veem. Onde está o fruto do seu trabalho? Onde está o seu currículo que mostra a sua seriedade como um mensageiro de Cristo? Vejam essas vidas. Essas vidas são a minha carta de apresentação. Este homem era um homem devasso, hoje é um santo. Aquele jovem era um jovem metido em drogas, em prostituição, em coisas imundas. Hoje é um jovem de Deus, temente a Deus, que anda nos caminhos dele. Eis as minhas cartas, são conhecidas por todos. Todos podem ver essa carta escrita, todos podem lê-la no dia a dia, no convívio com essas pessoas. Ele continua no versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Cristo escreveu essa carta através de Paulo. Resultado do nosso ministério. Cristo escreveu esta carta através do nosso trabalho. Mas vejam, ele escreveu não com tinta. Não é uma carta comum, é uma carta especial, sobrenatural. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Quando vocês creram em Cristo, o Espírito Santo passou a trabalhar em vocês. E passou a compor um texto lindo de vida. Passou a escrever uma carta cujo conteúdo é simplesmente maravilhoso e lindo. E essa carta não foi escrita por mim. Eu fui um instrumento, eu fui a caneta de Deus, eu fui a pena de Deus. Mas foi Cristo quem escreveu esta carta, que é a vida de vocês. E isso as pessoas podem perceber. Essa carta não foi escrita em tábuas de pedra como os 10 mandamentos. Não. Não foi assim que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita no coração de vocês. Cristo realizou uma obra no coração de vocês. E agora, quando as pessoas olham para vocês, elas veem um texto lindo, um poema magnífico, uma carta gloriosa, escrita pelo próprio Cristo. O meu trabalho, diz o apóstolo Paulo, é um trabalho notável. Dá para perceber esse trabalho olhando para as vidas das pessoas. Seja um mensageiro, seja uma caneta de Deus, para escrever não em pedras, não em papel, mas para escrever em corações. Seja uma pena de Deus. Seja uma caneta de Deus. Usada por Cristo para escrever, para reescrever a vida dos homens. Usada por Deus para reescrever a história das pessoas que rodeiam você. Seja uma caneta de Deus. Ele vai usar você. E pelo seu Espírito, ele vai compor um texto lindo no coração daqueles a quem você ministrar. Por outro lado, lembre-se do seguinte: você não é só a pena de Deus. Você não deve ser somente a pena de Deus. Você também é uma carta. Você também é uma carta. E vejam, você não é uma carta dentro de um envelope. Você é uma carta aberta. Carta aberta ao mundo. carta aberta ao nosso país, carta aberta à nossa cidade, carta aberta à sua casa, às pessoas do seu trabalho, às pessoas da sua escola, às pessoas da sua rua. Você é uma carta de Cristo. E quando as pessoas olham para você, elas devem ler em você o texto que Cristo escreveu, as frases que Cristo escreveu, as verdades que Cristo escreveu, elas devem ver em você. Quando as pessoas olham para você e leem a sua vida, o que elas leem? Como é o texto? Como são os parágrafos? Como são as frases? As pessoas leem uma carta de Cristo quando olham para você. Lembre-se disso, você é uma carta lida por todos. Por mais que você queira esconder, você é uma carta aberta. E as pessoas veem se a obra de Cristo faz diferença ou não quando leem a carta do seu coração. Mas existe mais um motivo. Além do trabalho ser notável, esse trabalho também é sobrenatural. Hoje em dia se fala tanto de trabalho sobrenatural, não é verdade? Hoje em dia todo mundo diz que tem oração forte. Oração forte é uma coisa estranha, né? Não existe essa expressão na Bíblia. Oração forte é a versão evangélica para a reza braba, né? Tem a reza braba agora, só que é evangélica. Só que a versão evangélica não é reza braba, é oração forte. É a mesma coisa, tudo coisa de macumbeiro isso aí, né? Coisa de macumbeiro, né? Tem o macumbeiro evangélico, né? Infelizmente isso existe hoje em dia, o macumbeiro evangélico. Ele faz reza braba, só que ele chama de outro nome. Ele tem a água orada. Sabiam disso? Tem a água orada, você põe a água na televisão e aí tem aquela água orada, você bebe a água e é uma bênção para você. É uma versão evangélica da água que antes a minha avó colocava em cima do rádio para o padre benzer, né? E a minha avó, ela colocava aquela água em cima do rádio, o padre fazia umas rezas e aí ela bebia aquela água rezada. Eu não sei como se fala, uma água benta, benzida, né? O padre fazia, o Luiz Bosch bebeu muito dessa água, não? Tinha que beber, né? Tinha que beber para tentar, né, lavar um pouco, afugentar um pouco a má sorte. Então as pessoas bebiam isso. Eu nunca imaginei aquilo que eu via minha avó fazer quando era pequena. Eu ia na casa dela e eu via ela colocando o copo d'água em cima do rádio e ouvindo a reza, tudo lá e tal. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso dentro da igreja evangélica. E hoje existe. Com a diferença que é mais sofisticado. Você coloca o copo d'água em cima da TV, né? Uma coisa mais sofisticada um pouco. E não é mais a água ungida, a água benta ou água benzida. Agora é a água orada. Mas é tudo a mesma tolice, tudo a mesma coisa, tudo mentira. Mentiras que os homens inventam para aguar, literalmente, o evangelho. Deixar o evangelho aguado e ganhar dinheiro em cima das pessoas. Essa é a verdade, essa é a triste verdade. E o nosso povo adora ser enganado. Se existe um povo que não perde a chance de ser enganado, nunca é o nosso povo. Como o povo gosta disso? Dessas tolices todas. As pessoas vão atrás disso aí. Existe, sim, um trabalho sobrenatural na Bíblia. Mas não é isso que vemos aí. Não é com oração forte. Outro dia eu vi no rádio um pastor falando assim: olha, eu vou mostrar como a minha oração é forte. E ele soltou uma gravação de uma oração que ele fez na igreja dele. Meus, eu nunca vi coisa igual. Ele gritava como um louco, como um louco. E dizia coisas que não tinham o menor sentido. Aquele homem precisava ser preso por enganar as pessoas ou internado num hospício. Uma das coisas era verdade sobre ele. Ou alguém muito mentiroso ou um louco. Uma das duas coisas. Ele berrava, gritava como um louco. Quando acabou a oração, ele desligou lá o aparelho dele que mostrava a oração forte. Ele falou assim: viram como a minha oração é forte? Viram quanto poder? As pessoas pensam que isso é poder. Quanto mais eu grito, mais poder eu tenho. Quanto mais eu berro, mais poderoso eu sou. Na verdade, nós nunca vemos os homens de Deus na Bíblia gritando, berrando, nada disso. Nunca vemos. São pessoas equilibradas, são pessoas normais, O Espírito Santo atua através dessas pessoas sem essas dramatizações todas. E o apóstolo Paulo fala aqui, nesse texto, que o seu ministério era um ministério sobrenatural. Por quê? Vejam, observem o versículo 4. Ele fala: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Ou seja, ele diz: eu realmente confio que vocês são uma carta, eu realmente confio que vocês foram transformados, eu realmente confio que o Espírito Santo de Deus atua em vocês. E ele continua: não que possamos reivindicar qualquer coisa. Ele está dizendo: isso não vem pelo meu talento, eu não tenho em mim mesmo poder para fazer isso. Eu sou um homem, eu não tenho poder para escrever essa carta em vocês, eu não tenho poder para transformar o coração de vocês numa carta linda, eu não tenho condições de fazer isso. Ele diz: eu não posso reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, diz ele, mas a nossa capacidade vem de Deus. Para ser um mensageiro, para ser a pena de Deus, eu recebo uma capacitação que vem dele. É ele quem me energiza. É ele quem me dá forças. É ele quem me dá sabedoria. É ele quem faz com que as minhas palavras não fiquem no vazio. É ele que faz com que as minhas palavras não sejam como a brisa que se desfazem antes de chegar no ouvido das pessoas. Não. Ele pega as minhas palavras e ele dá poder para elas. Ele me capacita a falar o que é certo, do modo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Ele me dá poder para fazer isso. Eu não tenho nada em mim mesmo, mas ele decidiu me usar para ser a sua pena. Ele decidiu me usar para que eu seja a sua caneta. Ele decidiu me usar para que eu seja o seu lápis, o seu pincel. De modo que, se eu realizo alguma coisa, isso vem de Deus. É Ele quem faz, através de mim. É muito linda a humildade do apóstolo Paulo aqui. É muito lindo ver isso. O modo como ele reconhece que todo o trabalho que ele fez, a sua vasta obra em todo o Oriente, e o seu sonho de atingir também a parte ocidental do Império Romano, e os seus esforços, inclusive nessa parte também, posteriormente, tudo isso, o apóstolo Paulo diz, todo esse trabalho, todo esse empenho de escrever, de pregar, de exortar, de viajar, tudo isso, a capacitação disso, vem do próprio Deus sobre mim. O meu trabalho é um trabalho sobrenatural. O incrédulo não poderia fazê-lo, porque existe um toque nele de espiritual. A essência, na verdade, dele é espiritual. É Deus quem realiza tudo isso através de mim. É um trabalho sobrenatural. Que outro trabalho pode ser assim? Que outro trabalho, pois, por mais lindo que seja, nós possamos dizer é um trabalho sobrenatural? Nenhum. Só o trabalho de mensageiro, de anunciador, é um trabalho sobrenatural. E por último, para terminar, lembre-se, o ministério do anúncio da palavra transcende em excelência qualquer outro trabalho que o homem possa fazer. Comece a trabalhar nisso. Comece a trabalhar no melhor trabalho. É um trabalho notável. Você será a caneta de Deus escrevendo cartas, cartas vivas. É um trabalho sobrenatural, a capacitação vem de Deus para isso. E vejam, é um trabalho também vivificante. Nós vemos no versículo 6: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já ouvi muitas interpretações desse versículo, até engraçadas demais. Parece que as pessoas não sabem ler direito, porque muitas vezes o problema não é a forma de interpretação. Muitas vezes o problema é a incapacidade de leitura. A pessoa não sabe ler. Esse é o grande problema. Já ouvi coisas horríveis sobre esse versículo. A tolice principal, o desvio principal que eu já ouvi sobre esse versículo é que nós não devemos nos dedicar ao estudo. O homem que se curvar muito sobre a Bíblia e estudar muito e desejar aprender as doutrinas de Deus, segundo essa vertente, está errado. Não deve fazer isso, não deve estudar a palavra de Deus, não deve estudar doutrinas bíblicas, absolutamente nunca. Por quê? Segundo eles, a letra seria o estudo. A letra mata. É o Espírito que vivifica. Então eu tenho que buscar uma experiência com o Espírito Santo. Isso dá vida. Agora, estudar é uma coisa que vai me matar. Irmãos, se estudar matasse, eu estou enterrado há muito tempo. Eu conheço pessoas que estariam enterradas há muito mais tempo do que eu. Isso é um grande desvio de interpretação, que é a interpretação dos preguiçosos. Quem não gosta de estudar, interpreta desse jeito. E essa interpretação já é uma evidência de que a pessoa não estuda. Essa interpretação absurda já é um sinal de que a pessoa nunca estudou. É um grande ignorante e sai falando o que dá na telha, né? E falar o que dá na telha, qualquer um fala. Agora, se estudarmos o versículo com paciência, veremos que esse texto não fala nada sobre isso. O texto não diz nada sobre estudar ou deixar de estudar. Nada disso. Se estudarmos o versículo inteiro, veremos que ele fala sobre outro assunto. Vejam, Paulo diz que Deus o capacitou para sermos ministros, para que ele fosse ministro de uma aliança nova. Havia a aliança velha. Qual é a velha aliança? A velha aliança é a aliança da lei de Moisés. É o Antigo Testamento. É a antiga aliança. É a velha aliança. E existiam os ministros da velha aliança, que realizavam todas aquelas cerimônias, que exortavam o povo a obedecer às leis cerimoniais, às leis morais, tudo direitinho. Aquela velha aliança tinha sido escrita em tábuas de pedra. E as pessoas tinham que obedecer à risca cada mandamentozinho. Se elas quebrassem o sábado, qual era a sentença? Morte. Se elas tocassem, se elas simplesmente encostassem a mão na arca da aliança, elas quebravam a lei. E a pena para quem tocasse, simplesmente encostasse na arca da aliança, era a morte. A lei de Moisés dizia o seguinte: quem não guardar esta lei vai morrer. Quem não guardar essa lei será réu de morte. De modo que a letra de que ele fala aqui é a lei de Moisés, da velha aliança, da antiga aliança. Ele fala: olha, eu não sou um ministro da velha aliança. Eu não sou um ministro da lei. Eu não sou um ministro da letra escrita em tábuas de pedra. Não. Meu ministério é outro. Eu sou ministro de uma aliança nova. E essa aliança não é escrita na pedra. Essa aliança é escrita no coração das pessoas. Como? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus. Ela é escrita. A letra, a lei de Moisés, mata. Porque quem quiser viver por ela, vai morrer por ela. Ninguém consegue viver por ela. Todos nós quebramos a lei, todos nós transgredimos a lei e todos nós merecemos a morte porque transgredimos a lei. Todos nós. A letra, a lei, mata. A velha aliança com a lei matava, mas a nova aliança não. A nova aliança não é da lei, é do Espírito que trabalha em nossos corações. É do Espírito que escreve sua carta dentro de mim. É do Espírito que transforma minha vida. Essa nova aliança vivifica. da vida. Enquanto a lei matava, diz o apóstolo Paulo, o Espírito da nova aliança dá vida, uma vida nova, uma vida bela, uma carta linda escrita no coração dos homens. É isso que o apóstolo Paulo ensina com esse versículo. Não fala nada sobre estudar ou deixar de estudar. Ele está dizendo apenas que a antiga aliança trazia a morte sobre as pessoas, e a nova aliança traz uma vida nova pelo Espírito que habita em cada um que crê. Todo que crê tem uma vida nova. Mas não é uma vida nova porque a pessoa muda de costumes. Ah, antes eu não ia na igreja, agora eu vou. Antes eu fumava, agora não fumo mais. Antes eu bebia, agora não bebo mais. Antes eu falava palavrão, agora não falo mais. Todas essas coisas são boas. É bom parar de beber, é bom parar de fumar, é bom parar de falar palavrões, é bom ir à igreja, tudo isso é bom. Mas não é disso que estamos falando. Quando falamos de uma vida nova, estamos falando de uma vida transformada pelo Espírito. A pessoa vai à igreja, não porque ela mudou de costume, não, mas porque o Espírito Santo que habita nela a impulsiona a fazer isso. A pessoa para de fumar não porque ela decidiu mudar a cabeça dela e agora não tenho mais esse vício, eu estou com medo de morrer de câncer. Não, não é por causa disso que ela para de fumar. Ela para de fumar porque o Espírito habita nela. E esse Espírito vivifica, dá uma vida nova para ela. Ela para de beber não porque de repente ela quer mudar de costumes, mudar de hábitos alimentares. Não. Ela para de beber porque o Espírito habita nela. E ela é impulsionada por esse Espírito a viver de modo diferente. Ela é vivificada. Ela para de falar palavrões, não porque agora ela se policia mais, mas porque o Espírito que habita nela a induz a isso, a leva a isso. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo agora nela é novo. Ela é vivificada. Ela estava morta no pecado. Agora ela tem vida em Cristo. Não é uma mudança de hábito. É uma ressurreição. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho do mensageiro. O que você acha? Quero fazer parte disso? Quer realizar um trabalho notável? Quer realizar um trabalho sobrenatural? Quer realizar um trabalho vivificante? É simples. Seja um mensageiro de Deus. Você não precisa de formação, nem de grande inteligência, nem de profundo conhecimento, não. Basta falar do Senhor, do seu amor e do seu perdão a todos os homens. Faça isso, e você vai realizar o trabalho mais excelente de toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela excelência do seu trabalho. Obrigado pela excelência do trabalho cristão. Obrigado pela singularidade dessa obra de anunciar, de falar, de proclamar Cristo aos homens. Ó Deus, aprendemos pela sua palavra que esse trabalho é notável. É perceptível. As pessoas o veem nas vidas dos outros. Aprendemos que é um trabalho sobrenatural, feito debaixo do seu poder, da sua dependência, da sua atuação. Aprendemos que é um trabalho vivificante, que transforma o coração das pessoas, que liberta, que dá uma vida nova. Ó Deus, ajuda-nos para que, vendo a grandeza desse trabalho, todos nós aqui sejamos ministros dessa nova aliança, anunciando a mensagem a todos, realizando uma obra sem igual em toda a terra. Em nome de Jesus pedimos. Amém.